campeão brasileiro. Palmeiras marca no final do contra-ataque fulminante.
Salve, salve, meus queridos ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Era para esse podcast estar começando menos feliz, né? Porque tudo caminhava para um 0x0 ruim, complicado aí contra o Cruzeiro, mas o Palmeiras conseguiu no finalzinho, numa bola parada, com o Flaco Lopes fazer o gol. O Flaco Lopes volta a fazer um gol depois de 4 meses. Assistência do Veiga, Palmeiras conseguindo pontuar aí para vice-liderança, chegar aos 34 pontos no campeonato. O título tá longe, mas é importante pelo menos ir mantendo o G4, e acho que foi um jogo que deu para ver que claramente Palmeiras está focado na Libertadores, né? Um jogo com algumas coisas boas, mas muitos problemas na atuação, mas acho que é interessante a gente falar deles para a gente ver o que tem que melhorar, mas assim, entender de onde eles surgiram, pensar em soluções, porque eu acho que assim, mesmo com falta de contratação, dá para arrumar algumas coisas em relação ao que a gente viu hoje. E para a gente falar sobre esse jogo, ele que estava lá no estádio, que viu tudo de perto, Luca Vicchiato, tudo certo, meu amigo?
Fala, Cis, pessoal que está nos ouvindo, é muito bom estar aqui, muito bom com uma vitória, né, no último minuto. Cara, pior que, a hora que foi a falta, eu olhei e falei, é agora, vai sair o gol, que eu tinha visto que era o último minuto e falei, vai ser agora, e foi, olha aí que maravilha. É legal estar certo de vez em quando, ainda mais essas coisas que não dá para a gente prever, mas enfim, é um jogo realmente de ressaca, né, do Palmeiras. Diga.
Você tá sempre certo.
Que isso. O jogo de ressaca, né, do Palmeiras hoje, claramente muito diferente do que foi na quarta. E como você disse, né, o Palmeiras tá obcecado por uma coisa, é positivo. Claro que a gente aí tem que colher alguns frutos disso aí, que é um joguinho modorrento desse. Mas que no final das contas foi uma vitória. É, muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente comentar. Até porque o Palmeiras foi bem diferente hoje em vários aspectos. Mas enfim, é isso aí, vamos lá.
Não, é isso aí, e assim, essa parte que acho que é legal já começar por esse final da sua fala, porque é o que eu esperava um jogo modorrento. Eu acho que quando o time tá nesse modo de foco em uma competição, você teve um jogo de grande pressão, de grande exigência física e mental na quarta-feira contra o Galo, mas que os primeiros 30 minutos do Palmeiras foram melhores do que eu esperava. Eu vi um Palmeiras recuperando bem a bola, não cedendo chance pro Cruzeiro, controlando muito bem os duelos contra o Papagaio ali, a zaga contra ele que era muito acionado no pivô, conseguindo limitar o Arthur Gomes numa ponta, o Wesley na outra, conseguindo ter um volume bom de jogo, mas assim, saía bem jogando, construía bem no meio campo, tinha movimentos bem legais. Quando essa bola chegava ali perto da área, ou no touch case, no terço final, aí eu senti que o Palmeiras dava uma travada. Faltava algumas soluções individuais mesmo. Apesar do Dudu não estar bem, ele é muito mais incisivo que o John, muito mais imprevisível que o John. O Dudu, ele vai por fora, vai por dentro, sai para um lado, sai para o outro, tem mano a mano, tem uma assistência boa. O John ainda não tem esse poder de decisão, mano a mano ele não vai muito para o mano a mano. Em geral, ele só cai mais para dentro para fazer um passe mais burocrático ali, não tem muita coisa. Então, acho que além disso, o Arthur na ponta direita cortando todas para o meio, sem aproveitar o fundo, né? Acabou que o Arthur era o cara da ponta de ficar aberto na direita para abrir o campo pela direita, e acabava fechando o campo, porque toda a bola, os marcadores já fechavam a perna esquerda, ele não ia para o fundo nem a pau, então acabou que ele afunilava também o jogo. Então eu senti um Palmeiras que chegava perto do gol e não conseguia encontrar soluções. Não tinha jogadores capazes de ir para o fundo no John e no Arthur, assim, só o Maicas e o Vanderlan tentando chegar, mas aí não é a mesma coisa que você ter um cara que pode driblar para o fundo também, né, para ficar mais imprevisível. Então achei o Palmeiras meio travado ali perto do gol, e com isso não teve tanta chance, e aos poucos o jogo foi ficando mais tenso. E eu fiz todo esse preâmbulo aqui para querer chamar o Luca, porque ele estava me falando fora do ar sobre algumas questões táticas que ele observou sobre isso, que fazem sentido, assim, porque o Palmeiras deveria ter uma superioridade numérica contra a defesa do Cruzeiro e não teve, Luca.
Sim, o que a gente estava falando era justamente pela questão de como o Cruzeiro joga, né? O Cruzeiro é uma marcação majoritariamente por zona, fechando bem ali o funil, né? Aquela zona central do campo. E acho que você foi perfeito na explicação em relação a John e Arthur, principalmente, que são jogadores que têm um pouco de. São um pouco previsíveis, vai, um pouco mais previsíveis do que o Dudu, por exemplo, é pelo lado esquerdo. Eu acho que o Palmeiras hoje começou bem, do ponto de, como você disse também, pressionando bastante, conseguindo dificultar a saída do Cruzeiro. Mas eu acho que faltou justamente essa questão da falta do terço final, pela maneira como o Palmeiras atacava, e por essa falta de imprevisibilidade de algumas soluções, e pelo mérito do Cruzeiro de marcar muito bem por zona, né? Porque o que eu observei foi justamente isso. Quando você joga com um time que ataca com 5, que é o caso do Palmeiras, né? Por mais que tenha, às vezes, um jogador possa infiltrar, o Gabriel Menino faz bastante essa função, o Zé Rafael, às vezes, também sobe, mas na maioria dos momentos, o Palmeiras ataca com 5. O Cruzeiro defendia com 4. O que o Cruzeiro faz? Ele fixa bem os pontas na frente, né? São duas linhas de 4, para impedir que o Palmeiras consiga girar essa bola e chegar com superioridade numérica nesse último lugar. Não precisa. O Palmeiras, por exemplo, quando pega um time que ataca com 5, o ponta do lado desse cara que sobe contra o Atlético Mineiro, por exemplo, era o Arana que subia, o Arthur volta até o final e monta até uma linha de 5. O Palmeiras encontra essa solução, que é uma solução diferente. E hoje o Cruzeiro funcionou desse outro jeito. E funcionou muito bem, o time do Cruzeiro é um time muito bem organizado. E para além disso, as questões do John e do Arthur que você enumerou muito bem, o Arthur é um jogador que até irrita um pouco nessa questão de receber a bola e trazer para dentro, é um jogador que tem muita dificuldade de cortar para os dois lados, algo que o Dudu, por exemplo, apesar de ser destro e jogar na esquerda, faz muito bem, ele corta bem pela esquerda, corta bem para a direita também, e acho que essa questão eu vi o Palmeiras muito focado nesse lado direito, pelo Arthur, pelo Mike, até por serem jogadores que estão numa dinâmica um pouco mais conhecida, né? Porque na esquerda você tem o John e o Vanderlei, você não teve os titulares, e acho que isso pesou também bastante, e porque tá muito bem ajeitado, né? Dudu e Piquerez estão funcionando cada vez melhor. Eu tinha uma impressão de que era um pouco travada essa relação entre os dois, e cada vez mais ela tá. Relação dentro de campo, eu digo, né? No caso, de como funcionar, das coisas serem mais automatizadas, e cada vez isso tá melhor. Isso acaba refletindo também que quando não são eles, a gente acaba sentindo que tá um pouco pior mesmo, e foi o caso. E até pela questão da característica dos jogadores. E acho que, no geral, também tem uma questão individual do Palmeiras. De que hoje o time estava um pouco abaixo do ponto de vista da concentração e da intensidade, consequentemente. O Gabriel Menino, por exemplo, errando muitos passes, matando o ataque do Palmeiras em alguns aspectos. E essas dificuldades táticas que a gente já falou, porque também é importante sempre lembrar. Tem um time do outro lado, e esse time do Cruzeiro é um time chato de se jogar. Não é um time que vai te dar espaço, não é um Fortaleza da vida, que ataca bastante, sai pro jogo, mas que deixa espaço. O Cruzeiro hoje foi claramente para Allianz Parque pensando no empate e quase conseguiu, né, no final das contas.
Exato, quase conseguiu. Acho que assim, foi pro Allianz Parque pensando no empate, quase conseguiu o empate, e aquela história, não vamos dizer que merecimento no futebol, porque merecimento é bola na rede. O Wesley teve a bola do jogo, chutou mal pra caramba, o Flaco, no último minuto, pôs lá dentro. Então, assim, os gols foram, todos os lances foram legais, a arbitragem não interferiu no resultado, então, justiça no futebol é bola na rede, o Palmeiras mereceu a vitória. Mas, assim, o Cruzeiro foi buscar o empate, e jogou, e teve um desempenho que normalmente seria suficiente para ganhar. Acho que assim, acho que o Cruzeiro, acho que dá para dizer que na minha visão o Cruzeiro até foi um pouco melhor que o Palmeiras. A gente até brincou fora do ar, e ano passado a gente brincou com o Antônio Oliveira, hoje a gente já brinca com o Pepa sobre os possíveis sucessores do Abel em 2025. Tem Antônio Oliveira, tem Pepa, tem alguns aí que a gente já viu fazendo bons trabalhos pelo Brasil, e quem sabe com um elenco um pouquinho mais qualificado como o do Palmeiras em relação ao Cruzeiro consigam fazer coisas interessantes também. Mas graças a Deus o Abel ainda é técnico do Palmeiras, e espero que continue assim até o fim de 2024, pelo menos como diz o contrato. Mas é legal isso que você falou do Arthur, né? Porque é isso, assim, acaba funilando as jogadas. Eu tava pensando durante o jogo que era jogo, quem sabe, se tivesse o Dudu, passa o Dudu para a ponta direita para ver se ele consegue buscar mais o fundo, abrir mais esse campo pro Palmeiras, e aí na esquerda, enfim, teria o Breno Lopes, que é um cara com menos qualidade técnica, mas com bastante chegada na área. Eu sei que tem gente ansiosa para ver o Kevin, podia ser também, enfim, cada um dentro da sua característica. Mas era um jogo que eu estava até lamentando que o Dudu não estava, porque mesmo que ele não esteja tecnicamente tão bem, ele ajudaria bastante ficando aberto na direita, levando essa bola mais pro fundo. Outra coisa...
Não, e é justamente, falando, só te interrompendo, mas para complementar essa questão do Cruzeiro, né, que a gente falou, como marca por zona, cara, não tem muito o que fazer. O Palmeiras, quando vai afunilando, vai indo para onde o Cruzeiro quer. Então o Palmeiras precisava tentar abrir essa defesa de uma outra maneira, né, e essa seria uma ótima solução, inclusive, do pela direita, que é algo que eu particularmente gosto bastante.
Gosto muito, cara, gosto muito, sinto falta, inclusive aqui não tem a ver com o jogo de hoje, mas sinto falta de Veiga e Dudu mais perto nos últimos jogos, acho que não tem rolado tanto. Mas assim, para arredondar aqui, você falou, isso da superioridade é muito interessante que a gente falou, né, porque o Cruzeiro ele igualava o Palmeiras tanto no ataque quanto no meio campo, apostando em que vamos igualar nos setores mais avançados para essa bola não chegar boa para os atacantes do Palmeiras e essa inferioridade numérica do Cruzeiro não aparecer. Ou seja, quando o Palmeiras tentava sair jogando, ficava o Papagaio no Gomes, o Wesley, que era o ponta direita, no Murilo, e o Arthur Gomes no Mike. Era 3 contra 3, já que o Palmeiras fazia essa saída com o Mike, mais os dois zagueiros, uma saída com 3 no meio campo. O Cruzeiro tinha 3 meio-campistas contra os 3 do Palmeiras, Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. E aí, o que acontecia, teoricamente, né? Teria a linha de 4 do Cruzeiro, com o Arthur chegando por um lado, o John chegando por outro, o Rony sempre como centroavante, 3. E aí, alterna, né? Sempre chega o Rafael Veiga também, esse quarto elemento. O quinto elemento às vezes pode ser o Vanderlan, às vezes pode ser o Mike, às vezes pode ser o Gabriel Menino. Mas o Palmeiras é sempre para ter esses 5. E eu acho que por essa soma de fatores que a gente falou, essa questão tática, essa questão de característica do John e do Arthur, o Palmeiras não abriu o suficiente essa linha defensiva do Cruzeiro para que esses 4 jogadores que protegiam a área acabassem ficando mais distante entre eles, abrir espaço entre lateral e zagueiro, entre os dois zagueiros. Então acho que o Palmeiras não abriu o suficiente. Claro, tinha uma ajuda importante dos volantes, o Cruzeiro com 3 volantes o jogo todo, caras de pegada, caras fortes, que entram na área para ajudar nessa também. O ponta do lado da bola no Cruzeiro também sempre tem que voltar bastante. Então tem os méritos do Cruzeiro, mas acho que faltou isso e faltou inspiração, talvez. Acho que vai mais pela questão da concentração, né, que você falou também, porque o Rony roubou uma bola no ataque, foi bem pela ponta direita, na hora de cruzar foi muito forte. O Vanderlan teve uma hora que subiu sozinho para o campo de ataque, podia cruzar, mas aí parou a bola, jogou para a perna direita, que é ruim, cruzou mal. John também não conseguindo ser eficiente. Então acho que foram também muitos erros técnicos, poucas soluções individuais. Mas ainda assim, como eu falei, o volume foi legal no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo, se tivesse mantido a pegada para o segundo, a coisa talvez teria sido mais simples hoje. Só que aí, Luca, teve uma coisa que aconteceu no final do primeiro tempo que eu acho que foi crucial. Como você falou, o Gabriel Menino ele não estava nem tão bem assim, na questão de atuação individual, mas a função que ele fazia era muito importante para o time, né? O Palmeiras tinha, como eu falei, o Mike, o Gomes, o Murilo fazendo a saída com 3, o Zé Rafael à frente da defesa com o Gabriel Menino. Às vezes o Gabriel Menino mais centralizado, às vezes o Gabriel Menino vinha buscar essa bola na posição do Mike para liberar o Mike para ataque. O que também é interessante para dar um pouco mais de movimento na equipe, para bagunçar a marcação, para o Mike conseguir subir mais, porque ele é muito bom nisso, com um pouco de segurança, tendo o Gabriel Menino na cobertura. Então, isso era interessante. E esses jogadores, né, os 3 zagueiros, mais o Mike, mais o Gabriel Menino e o Zé Rafael, deixavam a saída de bola do Palmeiras segura. A gente não viu tanto isso no segundo tempo, porque o Gabriel Menino sai nos acréscimos do primeiro tempo com uma lesão na coxa, entra o Richard Rios, e o Richard Rios entra muito mais avançado, o Zé Rafael fica sozinho na saída de bola à frente dos zagueiros, o Richard Rios sempre tentando entrar na área, por isso contribuindo muito pouco na construção, também sempre muito longe na hora da transição defensiva, de evitar os contra-ataques, o Zé muito sozinho no meio campo, com espaço muito grande para cobrir.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$5 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
Outra coisa que me lembrou muito, porque foi idêntico ao jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil, o Richard Hill mais avançado que o Gabriel Menino, inclusive na hora de defender. O Gabriel Menino guardando um pouco mais de posição, o Richard Hill marcando lá em cima, o Palmeiras no segundo tempo, em todas as saídas de bola no Cruzeiro, no primeiro tempo, às vezes acontecia, às vezes não. No segundo tempo, todas as saídas de bola do Cruzeiro era o seguinte, era o John com o lateral direito, o Rony com um zagueiro, o Arthur com outro zagueiro, o Veiga encaixando no primeiro volante do Cruzeiro e o lateral esquerdo ficando teoricamente um pouco mais livre porque o Palmeiras queria que o Cruzeiro jogasse por lá. E aí quando essa bola batia no pé do lateral esquerdo, o Richard Hill tinha que sair do meio para fazer essa marcação no lateral esquerdo. E isso deixava um buraco muito grande no meio campo, o Cruzeiro com jogadores como Machado e Lucas Silva, que sabem trabalhar a bola, conseguia ter muito espaço por ali, então acho que a partir do momento que entrou o Richard Hills, o Palmeiras foi um time mais espaçado, foi um time com menos gente construindo jogada, com menos gente ajudando o Zé Rafael a marcar no meio campo, isso dava mais contra-ataque para o Cruzeiro, isso permitia que o Cruzeiro tivesse mais espaço para trabalhar a bola no meio campo e cozinhando o jogo. Toda vez que o Richard Hill subia a marcação, tanto assim, lá no lateral esquerdo do Cruzeiro, o Zé Rafael ficava sozinho no meio, os zagueiros saíam da zaga para compensar esse encaixe do meio campo e tomavam bola nas costas, a chance que o Wesley perdeu foi assim. Então eu acho que assim, e aí eu vou passar para o Luca porque vocês devem estar cansados de me ouvir um pouquinho, mas é a entrada do Richard Hill, por defeitos do jogador, e eu acho que também por teimosia ou uma insistência do Abel desnecessária, assim, também acho que não precisava, acho que foi uma decisão questionável do Abel, o posicionamento do Richard Hill, mas assim, a partir do momento que entrou ele no lugar do Gabriel Menino, eu achei que o equilíbrio do time foi pro espaço, Luca.
É realmente muito complicado, o Richard Hill cada vez mais, sei lá, parece que... Como você disse, por característica do jogador, acho que não é nem uma questão, a gente pode questionar também a insistência do Abel no 3-1, em alguns aspectos, e acredito que ele possa ter pensado nisso também quando ele colocou o Richard Hill, falou assim, não, como ele tem uma outra característica, eu vou mexer na estrutura, mas realmente é muito complicado ver ele como o segundo homem de meio campo, né? Ele deixa muito espaço, e ele não faz esse trabalho, como você bem disse, do Gabriel Menino, de muitas vezes lateralizar na saída de bola, algo que aconteceu bastante contra o Atlético nos dois confrontos, de fazer uma saída mais sustentada ali, né, sustentada no sentido do Gabriel Menino ficando um pouco mais, indo para a direita para deixar espaço para o Mike às vezes até fechando por dentro em alguns aspectos, quando necessário, né, em alguns pequenos momentos, mas realmente o Richard Hill deixa esse espaço e, cara, acaba que ele não contribui tanto ofensivamente também, né, acaba ficando perdido. É muito complexo e aí que tá, a grande questão... A gente precisa encontrar quem seria a possibilidade de arrumar isso aí, né? Muito complicado, a gente não tem um substituto para o Gabriel Menino. Como você bem disse, o Gabriel Menino não estava bem do ponto de vista individual, mas coletivamente ele estava cumprindo a função dele, que é uma função que deixa o time mais equilibrado, deixa o time mais tranquilo para atacar e para defender. E com o Richard Hill realmente se notou que o Cruzeiro cresceu bastante no jogo. Claro que não tem só essa questão, mas o Palmeiras esteve mais exposto, deixou mais espaços, o Wesley sai na cara do gol no lance, como você disse, então é muito complicado, cada vez mais ele se mostra um jogador que tem dificuldade até de ser o segundo homem de meio campo, às vezes ele tem que ser o terceiro cara do meio campo, e da maneira que o Palmeiras joga hoje, não faz sentido, né? O Veiga é esse jogador, e você tem também outras opções para essa função, e é um jogador que a gente vê que desde que ele chegou, né, tinha muito essa questão de que, tudo bem, é 1-8, o Palmeiras até precisava da chegada de mais opção por ali, mas, enfim, é um jogador muito complicado, esse volante que anda pra frente, chega muito na área e que tem essa dificuldade de manter posição, de cobrir espaço, de fazer a função que o Gabriel Menino tem feito bem, né, de 8 e tem melhorado, como a gente já falou. Individualmente hoje ele não foi bem, mas coletivamente ele estava fazendo o trabalho dele. E quando o Richard entrou, realmente o time mudou, ficou muito mais exposto e o Palmeiras sofreu bastante mais sustos, né?
Não, totalmente. Totalmente, é isso, assim, é... Até desculpa talvez ter esgotado um pouco o assunto logo na minha fala, que isso me incomodou demais hoje. Eu acho que dá para pensar isso sobre várias formas. É uma característica do atleta, tudo bem, isso pode trazer outros benefícios, claro, o cara que chega na área, que pode finalizar um pouco mais, o tal do elemento surpresa. Mas, assim, não dá para simplesmente culpar o Abel por isso, porque é o que ele tem à mão, ele tem uma dupla de volante consolidada ali com o Zé Rafael e o Gabriel Menino, que talvez já não seja a ideal, talvez precisasse de uma outra característica ali, mas tudo bem, não tem. O Gabriel Menino, em geral, entre trancos e barrancos, está conseguindo dar conta do recado esse ano, principalmente nos jogos mais importantes ele vai muito bem. Mas a substituição é essa, gente, não tem o que fazer. E assim, tomara que essa lesão do menino seja curta, porque pode dar muito problema, cara, exatamente por essa situação. O segundo tempo do Palmeiras foi igualzinho ao segundo tempo do jogo contra o São Paulo, que foi eliminado. Marcando dessa maneira que eu falei, em deixar o Richard Hill sair do meio-campo para pressionar o lateral esquerdo adversário, meio-campo vazio, encaixe de marcação confuso, meio-campo esvaziado, enfim, acho que... Aí eu acho que entra a parte de questionar o Abel, cara. Todas as vezes que essa maneira de defender com o Richard Hill marcando tão alto e jogando tão avançado, toda vez que o Abel fez isso, deu errado. Eu sei que foram jogos de menor exigência, mas assim, contra o Tombense na Copa do Brasil, o Richard Hill jogou mais perto, jogou mais recuado, assim, jogou ao lado do volante, não à frente do volante, do primeiro volante. E o time foi equilibrado. Será que não dá para tentar mais um pouco assim? Eu entendo a ideia do Abel de tentar aproveitar a característica do jogador, faz parte, é o que ele gosta de fazer, como ele se sente bem em campo. Vamos tentar colocar o cara do jeito que ele se sente bem, mas desequilibra o time. E querendo ou não, ele é um segundo volante de formação. Será que não dá para colocar o Richard Hills mais próximo do Zé Rafael? Mesmo que ele fique limitado individualmente, será que coletivamente não vai ser melhor? Será que o Palmeiras precisa, sem o Gabriel Menino, fazer uma marcação individual tão alta se o time fica exposto? Será que não dá para fazer o que normalmente o Abel faz, que é o Arthur marca o lateral esquerdo adversário, o John, o Dudu marca o lateral direito adversário, o Veiga marca o primeiro volante adversário e o Rony cuida dos dois zagueiros. Ele não vai roubar a bola dos dois zagueiros, mas ele vai conseguir ficar numa posição que ele, pelo menos, que ele corta a linha de passe de um zagueiro para o outro e força o zagueiro que está com a bola ou a dar um chutão ou a conduzir para frente, mas ele consegue, ele dá conta de dois zagueiros, isso a gente já viu mil vezes. Então, assim, tudo bem, assim, isso pode acarretar em marcar um pouquinho mais atrás, em não roubar tanta bola lá na frente, mas será que você faz um primeiro tempo que não foi brilhante, mas faz equilibrar, mas foi equilibrado com um bom volume de jogo? Será que por conta da saída de um jogador você vai desfazer tudo isso? Isso que me incomodou muito no segundo tempo. Tanto o Richard Hills, enfim, a característica dele, a maneira com que é difícil encaixar ele nessa equipe em alguns momentos, mas pelo próprio Abel, por que ele mudou, por que ele deixou tanta mudança? Será que não dá para tentar o Richard Hills numa função mais próxima, mais recuada e equilibrada como a do Gabriel Menino? É o questionamento que eu faço, assim. Eu entendo que tá difícil para o Abel esse ano trabalhar com opções tão escassas do banco, e isso aumenta a margem de erro, mas essa questão ainda tenho dificuldade de entender. Mas uma coisa que eu não tenho dificuldade de entender, Luca, porque eu achei bem positivo, foi a entrada do Luiz Guilherme. Não foi tão efetivo, tentou muitos cruzamentos, boa parte deles não foi boa, não foram bons cruzamentos, mas acho que ele aumentou muito a produtividade do Palmeiras, a rotação do Palmeiras, ao contrário do Arthur. Ele não tem problema de levar a bola para o fundo, acho que a melhor posição para ele é na do Veiga, mas ainda assim ele tem se mostrado o melhor ponta-direita reserva do elenco, alguns momentos até melhorando o time em relação ao Arthur, e o Flaco, que entrou no finalzinho, mas voltou a fazer gol depois de 4 meses. Então acho que os dois são as duas melhores notícias da partida, hein?
Sem dúvida, cara, sem dúvida. É perfeito, Luiz Guilherme, né, de ter essa capacidade de cortar para os dois lados, de levar para o fundo, de ser um pouco mais imprevisível. Acho que hoje ele foi um pouco vítima do coletivo, né? Porque a gente também tem que lembrar sempre que é um jogador muito jovem, vai ter erro de tomada de decisão, é normal. O Palmeiras fez a escolha da temporada para ter os reservas imediatos sendo esses jogadores da base. Então, enfim, a gente vai ter que conviver com isso. Mas entrou muito bem. Acho que é complicado, né, de a gente pensar como que... É que o Palmeiras é até muito engraçado. Eu me pego muitas vezes pensando em possibilidades de como o Palmeiras pode jogar, né, de diferentes maneiras, mesmo com esse elenco curto. Porque pela direita, por exemplo, você tem o Luiz Guilherme, que funciona muito bem como ponta, mas você pode, às vezes, jogar com o Mike, fazendo o corredor, e o Luiz Guilherme até por dentro, no momento que você não tem o Veiga, talvez, jogando mais na entrelinha, enfim. E hoje o Luiz Guilherme foi muito bem na função do Arthur, deu um vigor um pouco maior para o time, criou algumas boas chances também, apesar de não ter sido brilhante. E o Flaco Lopes é um cara que eu particularmente gosto muito dele, né, por N motivos, mas ele é um jogador que muitas vezes ele entra relapso, isso me irrita bastante. Ele entra não vai na bola, deixa o lance passar, entra com o pé mole numa dividida ou outra. Hoje ele entrou um pouco mais ligado e foi premiado com um gol, né, no final das contas, que é um gol de bola parada e tudo mais, mas que ele vai muito bem no lance. Então é importante pro atleta, um jogador que traz uma característica que acho que no elenco ninguém faz tão bem assim, né, de ser aquele centroavante que sai mais da área, de que ajuda na construção, e também tem o fator dele ser um cara alto, para ganhar a bola no alto, para escorar, às vezes fazer uma casquinha, para tentar melhorar a segunda bola. Apesar do Rony funcionar muito bem como um jogador que briga muito e que ganha muita segunda bola pro Palmeiras, ainda o Flaco é diferente, é um cara fisicamente diferente e isso ajuda. Então, acho muito importante. E vamos ver agora nos jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente vai ter um pouco mais de espaço para ver esses caras, porque, como a gente já falou bem no começo, o Palmeiras está obcecado pela Libertadores, e não é para menos, é o campeonato mais acessível no momento. Claro que não tem que deixar o brasileiro, mas esses caras que vêm entrando bem, que vêm demonstrando, eles podem ter um pouco mais de sequência e podem ajudar o time nessa campanha de Brasileirão que precisa ser uma boa campanha, né, no final das contas, porque a gente não pode acabar o ano, chega lá, não ganha Libertadores e no Brasileirão tá em décimo. Aí, enfim, complica até o futuro, né? Mas esses caras entraram. Hoje o Luiz Guilherme foi muito bem, acho que foi a melhor substituição, né, melhor entrada. O Endrick, mais uma vez, teve dificuldade para brigar com a bola, para brigar pela bola, fazendo muita falta. Tá numa sequência complicada. Mas bom que o Flaco Lopes fez o gol e que pode dar uma melhora aí na moral.
É isso. Ó. Eu vou fazer o seguinte, Luca. O pessoal mandou algumas perguntas pra gente no Twitter. A gente pediu lá, vocês participaram. Muito obrigado. Então, vou passar rapidinho. Cada um fala um pouquinho e consegue interagir com o pessoal. Bora. Eu vou começar aqui com o Wellington. Ele realmente perguntou isso. O Wellington Andrade perguntou por que o Flaco perdeu tanto espaço, sendo a última opção do ataque, sendo que sempre que ele entra, ele entrega alguma coisa. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu queria muito ressaltar o fato de que o Flaco, os melhores momentos dele no Palmeiras foram com dupla de ataque, né? Ele não era o centroavante. Eu acho que tanto que hoje ele entrou para jogar com o Endrick. Acho que quando ele é o centroavante, a coisa ainda é um pouco complicada, né?
Não, sem dúvida. Eu queria muito ver ele jogando com o Rony, cara. Um jogo assim, lembrando até uma dinâmica meio Luiz Adriano-Rony, né? Só que aí também a gente tem que pensar quando que isso pode acontecer, né? Porque acho que o Flaco perdeu espaço por causa disso. E justamente por questão do Rony ser um cara, incontestável, né, pro coletivo. Apesar de muita gente reclamar dele sem fundamento, ele pro coletivo é muito importante, então acho que por isso que ele perdeu espaço. E porque não vinha entrando... Eu acho que tem essa questão também de ser um pouco relapso em algum momento, e isso acaba às vezes pesando negativamente, e também a sequência de jogos decisivos, que aí é Rony, não tem jeito.
Exatamente. Não, e assim, a sequência que o Flaco teve, que ele fez os gols e tudo mais, foi uma... Tinha Rony e Veiga machucados. Aí, enfim, eles voltaram de lesão, não tem o que fazer, gente. Naturalmente, o Rony e o Veiga vão ser titulares desse time. Outra coisa... ainda nessa linha do Flaco, o ScholBRCH, ele perguntou quantos cruzamentos fizemos hoje, se a estratégia levanta a bola na área. faz sentido escalar atacantes que não tem nem 1,70 de altura? É um questionamento válido, acho que tem até um vídeo no nosso canal explicando por que o Palmeiras faz tanto gol de cabeça, porque o Rony e o Arthur são baixinhos e vivem fazendo gol de cabeça, o Lu já tem gol de cabeça esse ano também. Idealmente, o Palmeiras é um time que tem muita gente chegando na área e que ocupa o campo de uma maneira para ter linha de passe tanto por dentro quanto por fora. Normalmente joga por fora porque, como o gol fica pelo meio, as equipes protegem melhor o centro do campo e tem mais espaço para jogar pelos lados, e aí o Palmeiras joga muito pelos lados. E isso acarreta em muitos cruzamentos, só que o Palmeiras normalmente é preparado para, chegando com muita gente dentro da área, usando a largura do campo toda para conseguir também abrir um pouco a defesa, gerar espaço entre os defensores adversários, isso faz com que, mesmo sem ter grandes cabeceadores, você tendo jogadores que atacam a bola e se posicionam bem, como o Rony e o Arthur, você consiga ser muito produtivo nos cruzamentos e fazer gols de cabeça mesmo sem jogadores altos. Então, acho que isso explica o Palmeiras insistir em cruzamentos mesmo sem essa característica. Eu imagino que o pessoal esteja sempre pensando no Flaco nessa hora. Realmente, o jogo aéreo é uma coisa que ele vai bem. Mas, por exemplo, quando ele é o único atacante, muita gente reclama que, por exemplo, contra o Internacional, que foi 0-0, muita gente reclamou que o Palmeiras cruzou muita bola quando o Endrick estava em campo, e aí entrou o Flaco, o Palmeiras parou de cruzar. Ou ao contrário, enfim, quando o Flaco estava em campo não cruzava, quando entrou o Endrick no segundo tempo, o Palmeiras começou a cruzar. Mas é por isso, porque o Flaco ele não é um cara de se impor fisicamente, não é um cara de empurrar a defesa adversária para trás e fazer com que o time ganhe o campo. Ele fica saindo sempre da referência, e aí se não tem ninguém para ficar na referência no lugar dele, acaba que o time não consegue chegar no fundo, não empurra o adversário para trás. O Henrique, mesmo baixinho, empurra mais a defesa para trás e isso faz com que o time chegue no fundo para cruzar. Acho que é mais por aí que rola esse desencontro às vezes. É uma questão de tentar encaixar melhor o Flaco ali. E ele também se desenvolveu um pouquinho mais. Ele tem tamanho e qualidade no cabeceio para se impor um pouco mais fisicamente em campo. O Eu Mesmo falou que o John não pode ser titular e que o Luiz Guilherme precisa de minutos e que o Flaco deveria ser titular. Não sei você, Luca, eu acho que o John não é titular mesmo, o Luiz Guilherme naturalmente vai ganhar mais minutos porque ele tá fazendo por merecer, e eu não acho que o Flaco tá pronto para ser titular.
Não, perfeito, eu vou muito nessa linha. O Luiz Guilherme acho que é o que a gente precisa menos falar, porque ele tá numa situação muito confortável de ser o reserva de um cara que tá bem, que é o Arthur, e que, enfim, vai entrando e vai ganhando minutos, e tá ganhando muitos pontos nos minutos. O John eu achei uma solução... um pouco esquisito ele jogar pelo lado do campo. Claro que na esquerda, quem dá a amplitude geralmente é o lateral, né? Ele fica mais numa entrelinha ali, o caso do Dudu também, quando ele joga quando ele joga como titular. Mas eu não sei se talvez seja uma questão de nessa posição ele não entrar tão bem, não funcionar tão bem. A gente viu que em jogos que o Palmeiras precisa atacar, precisa buscar o gol, ele não funciona tão bem realmente. Contra o Atlético, quando estava 1-0, ele entrou bem. Contra o Atlético, quando no jogo da volta, se não me engano, ele entrou também, entrou bem. E o Flaco é a mesma coisa. E até complementando o que você vinha falando antes, o Flaco, durante a carreira dele no Lanús, ele jogava junto com o Pep Sandy, que ele sim era o jogador de fixar a defesa adversária, aquele pivôzão, aquele centroavante mais pesado. E ele era o cara de sair para ajudar na construção. No Palmeiras não tem esse 9. Tem os 9 como o Endrick, como o Rony, que são caras de empurrar a defesa para trás, de estar tensionando essa linha a todo momento, e aí ele pode aproveitar um pouco mais. Mas, de novo, é aquilo que a gente falou também. Eu acho que com uma dupla de ataque, ele jogaria melhor, ele funcionaria melhor. Se ele joga sozinho, aí a gente precisa ter um pouco de adaptação, e não tá pronto pra ser titular, cara. E assim, o titular do Palmeiras é o Rony, e as pessoas podem não gostar disso, mas com todo respeito a quem não gosta, que né, você pode ter sua opinião, não tem problema. O Rony é fundamental pro jogo coletivo do Palmeiras, e individualmente ele não atrapalha tanto quanto as pessoas acham. Muito pelo contrário, ele ajuda, ele faz gol, ele é um cara importante. Então vale a pena ter ele em campo. O futebol, assim como a vida, ele é uma... Você tem que saber aquilo que... nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai ser só bom ou só ruim. Você tem que entender as coisas que... O que as escolhas vão te entregar de positivo e de negativo e botar isso numa balança. A balança do Rony é sempre positiva.
Excelente, excelente. Pra gente acelerar aqui e fechar, Também tem aqui o Carlos comentando que sempre que entram cinco reservas, o ritmo do Palmeiras cai, parece que é o mesmo esquema tático. Será que o time treina com as cinco substituições? E a resposta é sim, está no livro do Abel, enfim, ele treina muitos cenários, treina para jogar com a mais, com a menos. Eu acho que é mais como a gente comentou durante o podcast, toda uma questão das características, de ter muita gente que não está pronta no banco, de não ser um elenco tão homogêneo, sai um jogador, entra com um outro, com outra característica e já muda, como foi o caso do menino com o Richard hoje. Então, eu acho que é mais uma deficiência do elenco do que do trabalho em si. O Cássio pediu uma análise sobre o Luiz Guilherme, sobre o Vanderlan. A gente comentou bastante do Luiz Guilherme. O Vanderlan tem domínio pleno da função de lateral esquerdo no Palmeiras. Eu acho que hoje ele não foi ajudado porque não tinha o Dudu com ele, porque o time em geral não estava bem, mas acho que a dele foi feita, a função dele foi feita. O Diego Luiz falou que as duas equipes não jogaram bem, e o Cruzeiro se defendeu bem, e o Palmeiras foi pouco criativo. E o Carlos também comentou que se o John Johnson joga isso, não entende a preferência dele para substituir o Dudu, que é um jogador sem personalidade, com medo de errar. Eu também acho que falta poder de decisão ainda, eventualmente por ele não ter se soltado, por faltar confiança para decidir. E eu não sei se ele ainda desenvolveu isso nele mesmo, assim. Eu acho que o Luca falou bem sobre as entradas dele. Realmente é uma surpresa. Contra o Atlético, contra o América Mineiro, funcionou, porque por serem times que marcam individual, ele saindo da esquerda para dentro consegue arrastar um marcador com ele, normalmente o lateral direito adversário. Quem estava entrando muito no espaço deixado pelo lateral direito adversário era o Rony. Isso contra o América Mineiro, contra o Atlético, deu certo. Mas acho que hoje com o Cruzeiro, que não marca dessa forma, não deu muito certo. E acho que é isso, assim. Acho que é uma questão de característica. Querendo ou não, o John é correto taticamente. Isso também tem seu valor. E ele é um pouco mais de trabalhar jogadas do que o Breno Lopes. Então talvez tenha isso em consideração. Mas é isso, assim. Espero que, para não deixar muito longo, espero que também não tenha sido muito maçante. Mas vamos ficar por aqui de uma vez. De qualquer forma, vitória importante do Palmeiras. É melhor corrigir enquanto está ganhando, né? Ao invés de ficar tendo que lamber as feridas das derrotas. Obrigadão, Luca, pela participação mais uma vez. É um prazer estar com você.
Assis, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.
Rapaz, que seriedade. Muito, muito obrigado aí pela paciência. Vale a pena você olhar a descrição aqui do episódio. Tem link para nossas redes sociais. Tem link para você apostar na KTO, tem link para você aproveitar o cupom de desconto na Centauro. Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. O Palmeiras joga no fim de semana contra o Cuiabá e estaremos de volta, tá certo? Desculpa aí qualquer coisa, qualquer demora. Forte abraço.